Fala galera, o podcast do maior torneio de Cyber das Américas está de volta nessa décima edição do Rio Open, que já é uma edição histórica para o tênis brasileiro. Nessa quinta-feira, mais três vitórias de tenistas da casa colocaram três brasileiros nas quartas de final da chave de simples, um cearense, um carioca e um paranaense, algo que nunca aconteceu aqui antes, e ainda temos um gaúcho na semifinal de duplas. Ou seja, para quem vem ao Jockey Clube Brasileiro torcer por tenistas da casa, compatriotas, o fim de semana promete. Eu sou Alexandre Cossenza e hoje o podcast Rio Open traz todos os resultados do dia com declarações de todos os vencedores brasileiros. Tem Thiago Wilde, tem Thiago Monteiro, tem João Fonseca, o garoto de 17 anos que vem conquistando e encantando a torcida, fazendo a melhor campanha da sua vida por enquanto. Mas a gente vai ter relato desses jogos, frases de todo mundo, programação, horários de treino, tudo o que você precisa para ficar por dentro e curtir o máximo possível o Rio Open. Então vamos lá, vamos com calma. Vamos começar falando sobre cada um dos jogos vencidos pelos brasileiros. O primeiro a avançar para as quartas foi o Thiago Wilde, que venceu o primeiro set ainda na noite de quarta-feira, mas a partida foi suspensa por chuva e recomeçou nessa quinta. E nessa quinta o espanhol Jaume Munar esboçou uma reação, mas no fim o Thiago Wilde venceu em três sets. 6-2, 4-6 e 6-3. Vai ser a primeira vez do paranaense nas quartas de final de um ATP 500 e a segunda vez na carreira dele nas quartas em um torneio ATP. E na primeira vez, que foi em Santiago, no Chile, em 2020, ele foi campeão. Será? Bom, depois da vitória ele falou sobre a partida, sobre como foi a preparação para a continuação de um jogo em um dia diferente e falou também sobre o Cameron Norrie. O Thiago deu a entrevista enquanto o Norrie ainda estava em quadra, então não tinha certeza de quem ele iria enfrentar, mas depois ele também falou sobre o seu dia a dia, o momento do tênis brasileiro, que nunca teve tantas vitórias assim na chave de simples do Rio Open, nunca teve dois tenistas nas quartas de final da ATP 500 Carioca e nunca teve três, e com chances reais de uma semifinal, e por que não até pensar em título, né? Então, bora ouvir o Thiago.
Eu comecei o primeiro set bem solto, digamos assim. Comecei bem solto, ele começou mais tenso, acho que eu consegui aproveitar bem o começo. E daí deslanchou. Acho que no segundo set ele já começou a mudar um pouco mais a intensidade. Acho que aconteceu um pouco também do que foi a minha primeira rodada. Ele começou o primeiro set um pouco abaixo, eu comecei jogando bem, foi essa mistura, mas depois o jogo já equilibrou. Não sei se a parada foi boa ou foi ruim, mas ele estava num momento melhor que eu no segundo set. Um jogo de dois dias é sempre complicado. Deu pra ver também que eu entrei na quadra um pouco mais nervoso, um pouco mais ansioso hoje. Mas eu fiquei feliz de conseguir lidar com isso e avançar para a próxima rodada. Primeira quarta de final do 500. Isso na verdade é uma coisa muito curiosa. Bem curiosa na verdade, porque eu falei sobre isso com o meu treinador antes do jogo. Ontem, depois de parar, e hoje antes do jogo. Falei, puta, como é que eu faço, como é que eu vou, como é que eu prossigo? Ele falou, Thiago, você tem que encarar isso como um jogo normal. Vai estar 0-0, você não está um break acima, você não está um set acima, vai começar do zero. É um dia novo, é um jogo novo, é um outro Munar, é um outro Thiago. Então você tem que entrar com o seu padrão de jogo, você tem que entrar jogando como se não tivesse existido o dia de ontem. E não, acho que eu consegui seguir isso durante a maior parte do jogo. O Norrie é um jogador já consolidado há vários anos, é um cara que ganhou aqui ano passado, se sente bem. E bom, com certeza vai ser um jogo duro com quem for. Acho que em umas quartas de final de qualquer, seja o torneio que for, os jogadores já estão num ritmo bom de jogo, já estão com a confiança alta, então com certeza teremos um bom jogo com quem for.
Vou fazer uma última pergunta aqui, porque tem dupla ainda e...
Parabéns pela vitória, Thiago. Como lidar com essas variáveis, né? O jogo durou dois dias, você ganhou o primeiro set, hoje começou 3-2, né, no segundo set. Você teve a chance também de fechar a partida já no segundo set. Como lidar com essas variáveis dentro do jogo, de conseguir estar na frente, estar atrás, de jogar no outro dia? Ontem você começou jogando à noite, hoje jogando na tarde. Como lidar com tudo isso dentro da partida para a vitória e emendando uma segunda? Como lidar também com esses brasileiros, não, que estão chegando, essa nova geração, né? Você com 23 anos, João com 17. Será que tem um bom horizonte para o Brasil nesses próximos anos?
Bom, acho que como eu falei, eu tenho que ir jogo a jogo, né? Eu tenho que ir dia por dia. Todo dia é importante. Seja um dia de treino, seja um dia de jogo. Durante uma semana como essa, que já está sendo uma semana muito especial para mim, é a melhor semana em muito tempo. Eu tenho que conseguir manter os pés no chão, como eu falei, depois da primeira rodada, manter a cabeça centrada no torneio, porque uma vez que você acaba, como que eu vou explicar, acaba pensando mais à frente, olhando pra frente, ah, posso jogar com aquele, jogar com fulano de tal, você acaba dispersando o foco do jogo que tu tem adiante, e acho que isso é o principal fator pra se jogar bem, concentrar no passo a passo. E bom, com relação ao momento do tênis brasileiro, acho que não cabe exatamente a mim lidar com isso, porque a gente tem que desfrutar disso, a gente tem que desfrutar de ter tantos jogadores jogando num nível alto ao mesmo tempo. Bom, como eu falei agora há pouco, o João dispensa comentários, o Thiago teve uma carreira incrível, continua tendo, vem jogando melhor, acho que é um cara que, não sei como é que ele tá de ranking, né, agora, mas enfim, com certeza com esses 50, 100 pontos que ele pode ter agora, vai dar uma subida. Tomara que daqui a pouco a gente tenha 2-3 já em chave de grandes damas. Ia ser uma coisa bem legal. Então, acho que a gente tem que desfrutar desse momento do tênis brasileiro.
Vamos aproveitar então e já ouvir o próximo adversário do Thiago Wild. E promete ser um jogaço, porque o Cameron Norrie, atual campeão do Rio Open, cabeça de chave 2 do torneio, tá jogando muito bem, tá se sentindo bastante à vontade no evento desse ano. Nessa quinta-feira ele fez 6-1 e 6-1 em cima do chileno Tomás Barrios Vera, rapidinho, e dá para dizer que ele vai estar bem física e tecnicamente para enfrentar o Thiago. Bora ouvir o que ele falou?
Yeah, I was really happy with my level, start to finish, and yeah, I was playing with a lot of depth on my forehand cross and then finding width when my forehand was in the middle, so that was a good day. I returned really well. A lot of the returns deep through the middle, and I made him play a lot, and pleased to make the match relatively quick. Yeah, I've watched him a lot. He's a great player. I feel like he plays really, really well when he's the underdog and nothing to lose. He always plays really well in big matches and in slams. I've seen him play close with some top players, French Open last year, and with Rublev, I think he lost in 5 sets in Australian Open, so... he's really talented and especially I'm going to have to expect the crowd to be on his side, and I actually played Thiago Monteiro last year here, so I know what to expect with the crowd, and they love their tennis and they're really passionate, so I'm expecting a tough match. He's beaten two really good clay court players, so he's playing well, and I know his top level is really high, so I'm going to have to play close to my best to have a chance with him. He's a really talented player and I'm really looking forward to the match.
Ele disse que ficou muito feliz com o nível de tênis que mostrou, que está usando bem o forehand cruzado, que devolveu bem o saque, que a devolução estava funda, fez o adversário jogar bastante e que por isso a partida foi relativamente rápida. Depois, sobre o Thiago Wild, ele falou que o brasileiro é um grande jogador, que joga especialmente bem quando é o azarão e não tem nada a perder, que sempre joga bem em jogos grandes e slams, né? Ele viu o Thiago fazer jogos duros com alguns tops, né? Citou Roland Garros do ano passado, onde o Thiago derrotou o Daniil Medvedev, que era número 2 do mundo, e também mencionou o jogo contra o Andrei Rublev no Australian Open agora em janeiro, que foi um jogo que terminou no tie-break do quinto set e o russo venceu. E o Norrie diz que o Thiago é muito talentoso, que espera que a torcida esteja do lado do brasileiro, lembrou que no ano passado ele enfrentou o Thiago Monteiro. Então ele sabe o que esperar em termos de torcida contra. E que ele espera uma partida dura, porque o Thiago também vem de duas boas vitórias sobre caras que jogam bem no saibro, como o Alejandro Tabilo e o Jaume Munar. Ele lembrou que o Thiago está jogando bem, que o seu melhor nível é muito alto, então ele, Norrie, vai ter que jogar perto do seu melhor tênis para ganhar. Depois desses dois jogos, a gente teve duelo brasileiro entre Felipe Meligeni e Thiago Monteiro, e quem levou o melhor foi o Monteiro, que saiu uma quebra atrás no primeiro set, mas conseguiu aos poucos mudar a partida, pressionar cada vez mais o saque do Felipe e no fim acabou vencendo por 7-5 e 6-3. Com isso, o Monteiro se junta ao Thiago Wild nas quartas de final do Rio Open e vai encarar na sequência o argentino Sebastian Baez, que também venceu hoje. Ele fez 7-6 e 6-3 em cima do também argentino Facundo Dias Acosta. Vamos ver então o que o Thiago Monteiro falou da vitória sobre o Felipe. Também falou sobre sua temporada, né? Lembrou que não vinha com bons resultados até o Rio Open. E o que ele espera do jogo contra o Baez, que vai valer vaga nas semifinais do Rio Open. E é importante lembrar, nunca o Brasil teve um semifinalista na chave de simples do Rio Open. E agora temos 3 chances.
Realmente muito feliz pela vitória de hoje. Já tinha mais um brasileiro, né, garantido nas quartas com o duelo brasileiro de hoje contra o Felipe. É um jogo bem complicado por ser um grande amigo do circuito. Ao mesmo tempo, eu tinha um certo favoritismo. Acho que ele começou bem mais solto no início ali. Depois, quando eu me encontrei no jogo mais pro final do primeiro set, voltei o break. Acho que consegui já impor melhor a forma que eu gosto de jogar. Consegui tomar mais as iniciativas dos pontos. Tive alguns set points ali para fechar no 6-4. Ele salvou bem. E depois, no 5-6, consegui aproveitar as chances que eu criei. E no segundo set já consegui jogar um pouco mais solto, já consegui manter melhor meus saques. Ao mesmo tempo, ali tive a quebra crucial no final do segundo set e consegui definir bem o jogo. Então, muito feliz por mais umas quartas no Rio Open, que é o meu torneio preferido do ano, sem dúvidas. Ao mesmo tempo, o Thiago tinha ganhado já também o primeiro jogo. Então, realmente, acho que é uma grande campanha, né, pro tênis brasileiro. Tínhamos, né, 4 jogadores nas oitavas finais, agora 2 nas quartas. O Fonseca está jogando agora. Tomara que ele avance aí para termos 3 jogadores brasileiros nas quartas e sem dúvida tentar manter os brasileiros aí na campanha até o último dia. Na verdade, eu vinha me sentindo bem, independente do... Eu comecei um pouco tarde a temporada, né, tive a lesão ali no último torneio do ano passado. E a gente optou realmente por pular a Australia Open porque ia ficar muito em cima, eu ia ter que jogar o quali. Não estava ainda com a mão 100% ali na data que começou o quali, então a gente focou bem nessa recuperação. Teria a sequência de torneios, na verdade, que seria na América do Sul, jogando no Saibro, que seria a Punta del Este, que eu joguei e fiz quartas, depois ia ter Piracicaba, Córdoba e a sequência, mas acabei sendo convocado para Davis e, ao mesmo tempo, foi uma semana muito positiva para mim poder compartilhar com a equipe nessa classificação inédita também para esse novo formato do Grupo Mundial. E independente de ter que mudar o piso ou ter que, né, comprometer alguns torneios do calendário, eu acabei tendo que pular 2 torneios que seriam importantes, mas é uma semana que me deu muita confiança. Acho que essa energia também da Copa Davis é super positiva para mim, né? Historicamente, na minha carreira, sempre que eu saio de semanas de Copa Davis, eu saio com um bom nível de tênis, saio com boa energia, boa motivação para ter uma boa sequência na temporada. Né? Buenos Aires foi realmente um jogo no detalhe que acabei perdendo. O Vavassori estava numa excelente semana, acabou fazendo quartas, então eu sabia que não ia ser uma derrota que ia abalar minha confiança. Na verdade, acho que, né, tive bons jogos lá. Acabei treinando muito bem aqui já uns dias antes, me preparando bem. Tive uma primeira rodada que seria realmente muito... muito complicada, mas ao mesmo tempo uma grande oportunidade de sentir como estava meu nível, né? Acabou que pesou um pouco o fator sorte, né, na questão da lesão do Alcaraz, mas já esse jogo de hoje já me senti muito bem. Acho que, né, independente de não ter tido um início ideal, fui me encontrando no jogo, fui mantendo um jogo sólido, fui administrando ali, principalmente, né, mentalmente e focado nas coisas que eu tinha que fazer. E é um jogo que, sem dúvidas, né, traz mais confiança. Agora, quartas finais de um ATP já é um outro cenário, né? Mais um jogo duro, mas ao mesmo tempo eu tenho a oportunidade de poder estar jogando solto novamente, porque o Baez vem também com uma grande sequência de bons jogos, vem com um bom ranking. E agora é usar essa oportunidade para... a seguir em frente no torneio. Hoje foi um jogo diferente porque a torcida estava bem dividida, né? Mas amanhã já vou ter também esse fator extra, essa motivação extra que sempre me ajuda também, e a tentar aproveitar e competir da melhor forma amanhã para seguir no torneio.
Antes de colocar o áudio do Monteiro, eu dizia que o Brasil tem 3 chances de alcançar a semifinal, porque no último jogo do dia, o João Fonseca, de 17 anos, maior sensação do torneio, também venceu. Ele superou o experiente Christian Garim, ex-top 20, campeão do Rio Open em 2020, em 2-7, 6-4 e 6-4. Foi uma noite especial para quem estava na quadra Guga Kirsten, porque o jogo agressivo do João, ele carrega a torcida, ele incendeia o público, e o barulho ali, a quantidade de smartphones filmando o match point foi insano. Antes de ouvir o João, é bom lembrar que é a primeira vez que um torneio de nível ATP tem três brasileiros nas quartas de final, desde o Brasil Open de 2001. E naquela época o torneio era em Quadradura, na costa do Sauípe, na Bahia. Mas aqui no Rio Open, em 10 edições, é a primeira vez que isso acontece. Bora então ver o que o João falou sobre o jogo de hoje e sobre a expectativa de enfrentar nas quartas de final o argentino Mariano Navone, que é uma surpresa nas quartas, né? Ele saiu do qualifying, é só o número 113 do mundo. E olha só, ele e o Fonseca já se enfrentaram uma vez no circuito em um torneio menor da série Challenger, foi em São Leopoldo, e o brasileiro venceu no tie-break do terceiro set, foi dramático. Então, bora ouvir o João.
Bom, eu acho que eu tô vivendo um sonho. Não caiu nem um pouco a ficha ainda, mas eu quero continuar nesse sonho, quero cada vez mais. E tô muito feliz com a minha trajetória até aqui, mas, como eu disse, eu quero mais. Eu tô feliz com o jogo que eu tô jogando, do jeito que eu evoluí de um ano pra cá. Não só tecnicamente, mas também fisicamente e mentalmente também. Tô muito mais maturo. Então, estou muito feliz com isso. Só tenho a agradecer meu time, minha família, meus amigos. E seguir que a carreira é longa. Eu acho que qualquer jogo eu tento jogar da minha maneira, comandando os pontos, que é do meu jeito agressivo. Mas, assim, sabia que o Christian é um cara mais experiente. Ele sabe como jogar nesses momentos de pressão. E hoje foi um jogo que eu entrei mais, um pouco mais tenso, que dava pra ver ali que eu tava um pouco mais tenso. Ontem eu tava soltando o braço pra qualquer bola, mas eu consegui me adaptar super bem, consegui me manter ali focado junto com o meu treinador e tô muito feliz do jeito que eu consegui levar pra vitória. Conheço, o Navone é um conhecido meu, posso dizer amigo. E, bom, já tive um jogo com ele, acho que na minha segunda vitória de Challenger. Foi um jogo duríssimo também, terceiro set. E sei que vai ser um jogo duro, Navone é um argentino, como vocês conhecem, corre pra caramba, passa muita bola, então vai ser um jogo duro com certeza, e tá no momento bom da carreira dele, e vamos recuperar pra jogar com tudo amanhã.
E olha, teve um momento especialmente bacana nesse papo do João Fonseca com a imprensa, que foi quando perguntaram pra ele sobre as manchetes que diziam que nasce uma estrela no tênis brasileiro. Houve só... como e o que ele respondeu.
Estrela nada, estou começando minha carreira agora, sou jovem, só estou jogando tênis feliz e, assim, a carreira é longa. Tênis é um esporte de muito tempo, então só está no começo e vamos cada vez para mais.
Bacana, né? Legal ver um brasileiro falando assim, falando bonito, apesar da idade, né? Isso é raro, isso é muito raro. Mas vamos em frente. Se na chave de simples o Brasil tem uma campanha histórica, é preciso dizer que nas duplas tem brasileiro já nas semifinais. Quem avançou foi o Rafael Matos, junto com seu parceiro, o colombiano Nicolás Barrientos. Hoje eles derrotaram os alemães Kevin Kravitz e Tim Putz, que eram os cabeças 4, e o placar foi 3-6, 7-6 e 10-8. Um jogo nervoso, com virada, decidido nos detalhes. O Matos e o Barrientos abriram 7-3 no match tie-break, parecia que ia ser tranquilo. Os alemães foram lá e empataram em 7-7, depois o placar ficou em 8-8, mas no fim deu Matos e Barrientos. Então, bora ouvir um pouquinho do que o Matos tinha para dizer depois da partida.
Muito feliz, acho que quem estava na quadra ali conseguiu ver. Mais um jogo que a gente saiu atrás, 3-0, por erro nosso. Uma coisa que tem acontecido bastante, que a gente vem tentando melhorar. Alguns jogos a gente conseguiu, mas a maioria ainda não. Mas o lado bom disso é que a gente está conseguindo dar a volta e jogo decidido no detalhe, 10-8 no Super, muito pegado, dupla muito, muito experiente. Para mim, um dos melhores do circuito aí, então grande vitória e muito feliz. Não, acho que em questão de jogo, desde a semana passada em Buenos Aires, a gente conseguiu encaixar, achar o nosso melhor tênis junto, eu acho. E tá aí, eu acho que foram, mesmo o jogo que a gente perdeu lá, foi muito mérito dos adversários, eles até ganharam o torneio. E acho que nesse ponto de entrosamento a gente está muito bem. Acho que é uma tensãozinha ali nesses inícios de jogos. E o resto é... A dupla é sempre um jogo muito, muito justo. Então, é de momento, é energia lá em cima. A torcida ajuda muito aqui. Então, é mais por aí.
O Rafa deu essa entrevista antes de saber quem enfrentaria nas semifinais. mas agora isso já está definido. Ele e o Barrientos vão enfrentar os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori, que passaram pelo espanhol Robert Cabaes Baena e o sérvio Dusan Lajovic, por 6-2 e 6-3. E o outro jogo de duplas com brasileiros em quadra, infelizmente, terminou com derrota de Thiago Wilde e Fernando Romboli diante dos argentinos Máximo Gonzalez e Andrés Molteni por 6-3 e 7-5. Portanto, resta apenas Rafael Matos como tenista da casa na chave de duplas agora. Chegou a hora de falar da programação para essa sexta-feira aqui no Jockey Club Brasileiro. Lembrando que a sessão única, ou seja, quem tem ingresso, pode ficar na quadra Guga Kirsten ou ver qualquer jogo na quadra 1. Como a gente já está na reta final do torneio, não tem mais partida programada para as quadras 2 e 4, mas tem gente nas quadras de treino, já falo sobre isso. A programação está assim. Na quadra Guga Kirsten, às 16h30, tem Thiago Monteiro e o argentino Sebastian Baez abrindo a programação. Em seguida, não antes das 18h, tem Thiago Wilde desafiando o britânico Cameron Norrie, atual campeão do torneio. E por último, assim que acabar esse jogo, tem João Fonseca contra o argentino Mariano Navone, atual número 113 do mundo. Na quadra 1, a programação começa às 16h. Primeiro, o argentino Francisco Cerúndolo joga contra o sérvio Dusan Lajovic. Em seguida, Matos e Barrientos tentam uma vaga na final de duplas, jogando contra Bolelli e Vavassori, a partida que a gente comentava agora há pouco. Mais tarde, não antes das 19h, a outra semifinal de duplas, com os argentinos Máximo Gonzalez e Andrés Molteni contra os austríacos Alexander Erler e Lucas Midler. Por último, encerrando a programação da quadra 1, uma partida de tênis em cadeira de rodas, que é a final do Wheelchair Tennis Elite, que vai ser entre os britânicos Alfie Hewitt e Gordon Reid. Os portões abrem às 15h, então quem quiser chegar mais cedo para curtir os stands, tirar foto, ver os games ou jogar, né, claro, e fazer compras, pode aproveitar ainda mais o Rio Open. Eu recomendo uma visitinha à La Boutique, com os produtos oficiais do torneio, porque tem muita coisa bonita lá, inclusive as toalhas, eu sempre ressalto isso. Quem chegar às 15 ainda consegue ver alguns treinos bons, apesar de que a maioria dos tenistas vai treinar pela manhã, né, então né, não dá para todo mundo ver. Mesmo assim, olha, quem vai bater bola à tarde hoje é Thiago Wilde, às 15h, na quadra Guga Kirsten. Então quem chegar às 15 e quiser ver o Thiago pode correr para a quadra Guga Kirsten e ficar de olho por lá. Mas também tem Cameron Norrie, às 16h, na quadra 7. Lembrando que esses horários estão sujeitos a alterações. E claro, tem tenista que só marca o horário durante a manhã, né, do dia. Então não dá tempo de a gente incluir essa turma toda no podcast. Se você ainda não sabe como vir ao Rio Open, o que pode trazer, onde estacionar, o que tem para comer, o que pode beber, comprar, o que pode entrar, o que não pode entrar no complexo, a gente já deu todas essas dicas no episódio da sexta-feira passada, o episódio 3 dessa quarta temporada do podcast Rio Open. Tá? Lá você pode, né, ver e ouvir tudo que você precisa saber para curtir o Rio Open ao máximo. É só voltar alguns episódios no seu player preferido. Agora eu deixo aquele pedido de sempre. Favoritem o podcast Rio Open, porque a gente tem episódios diários e com muita informação sobre o torneio. Tem análise, tem entrevista, tem programação, tem informação para ajudar vocês a pegarem autógrafo. Enfim, a gente tem bastante conteúdo extra sobre o torneio para quem acompanha o podcast. E não esqueçam de marcar para receber as notificações de episódio novo. O podcast Rio Open está no Spotify, no Apple Podcasts, na Amazon Music, no Podbean, na Deezer e no Google Podcasts. Eu sou Alexandre Cossenza e o podcast do maior torneio de saibro das Américas volta amanhã. Valeu, gente. Um abraço.